Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. O meu nome é André Mourinho e hoje comigo tenho o habitual painel de luxo da NFL, o Pedro Fernandes, o Nuno Félix e o Duarte Carreira. Boa tarde, meus amigos. O título deste quarto episódio do podcast NFL 11 é esclarecedor e esta semana foi, de facto, uma semana muito malograda por lesões. Por que acham que isso está a acontecer? Será pre-season, a ausência da pre-season? Porquê?
Sim, eu acho que a ausência de pre-season tem algum peso, falta de ritmo competitivo, obviamente, mas se olharmos bem, eu acho que não é nada do outro mundo. No ano passado, a jornada 2, a week 2, também teve imensas lesões em jogadores conhecidos. Drew Brees, Ben Roethlisberger, claro que desta vez tivemos Nick Bosa, Saquon Barkley, ou até o Drew Locke, mas de qualquer das formas não me parece que seja algo preocupante. As lesões fazem parte do jogo. Nesta fase, nesta fase da época em que não houve jogos de pre-season, acentua-se talvez mais a falta de ritmo e acredito que seja, por enquanto, acredito que seja por isso.
Não é preocupante, Duarte, não é preocupante, mas não é normal. Não é normal haver tantas estrelas também. É que são mesmo estrelas ainda por cima e uma quantidade de lesões um bocado avultadas. A equipa dos 49ers, por exemplo, levou uma razia completa.
E culpou o relvado, não era? Estavam a culpar o relvado, supostamente.
Mas eu acho, culparam, mas eu acho que tinha havido lesões já no jogo anterior no mesmo relvado, acho eu.
E no sítio onde os 49ers jogaram na semana anterior também houve lesões dos 49ers e o relvado era outro. Eu acho, sinceramente, se me disseres daqui a duas ou três semanas que continua insistentemente a haver esta quantidade de lesões, há aí uma tendência. A verdade é que o futebol americano é um jogo feito de lesões, infelizmente.
Eu acho que também dá para ver e também dá para perceber, e acho que é engraçado perceber, porque há equipas que não têm essas lesões, não é? Ou seja, isto tem que ter uma implicação direta com a preparação que as equipas fazem. E acho que vai ter que haver uma introspectiva depois. Claro, uma introspectiva nas equipas. Aliás, falava-se um bocado disso ao de leve no Hard Knocks, no primeiro episódio, pelo menos, do Hard Knocks. Lembro-me do Sean McVay falar disso, que a aplicação que os jogadores iam ter na pré-época e os treinos e o tipo de treino que os jogadores iam ter na pré-época ia influenciar a equipa mais para a frente em termos de lesões. Portanto, eu acho que tem, na minha perspectiva, há uma implicação direta com a pré-época que houve. Pronto, é isto.
Sim, eu acho que de alguma forma a pré-época pode ter tido implicação. Acho que o Eduardo dizia que a equipa não é para estar preocupante, mas os adeptos dos 49ers já estão a dar aqui cabeçadas na parede.
Porque... Já viram que há sempre algumas equipas que começam assim? Logo no início da época, há uma razia que pode pôr em causa o resto da temporada.
É verdade. Mas vamos ver a implicação disso ao longo das próximas semanas. E, meus amigos, vamos então aqui começar a nossa análise deste domingo de jogos, desta semana de jogos que passou, e vamos começar pelo duelo que tivemos a transmissão na Eleven entre os Cincinnati Bengals e os Cleveland Browns. A vitória pendeu para a equipa de Cleveland, mas muito bons apontamentos para a equipa de Cincinnati e Joe Burrow. Cuidado, cuidadinho.
Sim, Joe Burrow está-se a afirmar já na primeira temporada como jogador importantíssimo para estes Browns, para além do que é a posição de quarterback, líder de balneário.
Pós Browns, não, pós Bengals.
Dos Bengals.
Pós Browns vai ser preocupante.
Pois vai. Parece que vem com vontade mesmo de mexer com a equipa e a presença dele nota-se. Tentar 61 passos por si só é ridículo, quanto mais no seu segundo jogo. E mostra cada jogo que passa. Já vimos no primeiro e falámos disso, que é uma estrela. Joe Burrow é uma estrela, tem a possibilidade de ser um grande nome, não só na equipa como na NFL. Vai ter um trabalho complicado na divisão onde está inserido, pelo menos no futuro assim mais próximo, mas também é a oportunidade de se elevar também ainda mais a um nível do que talvez se esperava. Do outro lado, talvez tenha sido das melhores performances, especialmente o Baker, comparado com o ano passado e com o início deste ano, da primeira semana, talvez tenha sido o melhor jogo do Baker, e talvez tenha dado algum ânimo aos Browns. É preciso ver consistência neste tipo de jogo, com o Nick Chubb e o Kareem Hunt a serem as estrelas. Eu acho que é preferível deixar o BJ e Jarvis Landry um bocadinho mais na sombra e dar destaque aos running backs e aos tight ends que o Stefanski gosta de usar. E talvez seja por aí que o Baker Mayfield também pode subir. Mas acho que foi um bom jogo. É verdade, são as duas piores equipas da divisão, mas são duas equipas que podem, contra vários oponentes, ganhar os seus jogos. Por isso acho que foi um bom jogo para começar a semana.
Eu acho tão triste fazermos, depois de um jogo destes de Baker Mayfield, dizer que isto foi um jogo bom de Baker Mayfield, quando tem o apoio que tem. O Mayfield, ok, dois passes para touchdown, uma interceção, completou 16 passes em 20 e poucos passes tentados. Mas dizer que isto é uma boa prestação, e atenção, e efetivamente foi das melhores prestações de Baker Mayfield que eu vi. Só que é triste quando do outro lado temos Joe Burrow, que falavas e bem, Pedro, porque isto é um tema que eu acho que é mesmo muito interessante, que é, nós à segunda jornada da Liga, da primeira vez que Joe Burrow está na Liga, porque é rookie, dizemos e temos a capacidade de dizer que Joe Burrow é uma estrela, porque é, ele tem aquela pose, não é?
Tem aura, tem, uma pose, tem aura. Tem... Eu tinha nas minhas notas que ele é um bad boy com pinta e com bom coração, porque ele tem aquele ar, todos vimos aquele vídeo dele a fumar os charutos depois de ter ganhado o championship, e tem um bocado ali aquela aura. Mas ele é um puto que vive com os pais, ele tem o quarto decorado com o Star Wars, é o tema do Star Wars, portanto ele é um de nós, e estar ali naquele papel, como tu dizes, e bem, no primeiro ano, e fazer aquilo ofusca completamente o que os Browns e o Baker Mayfield fizeram, até título coletivo. A exibição dos Browns foi bem melhor do que aquilo que estamos habituados, não é? Mas a verdade é que a estrela aparentemente pode estar do lado de lá.
É verdade, o Joe Burrow, inclusive, vimos um tweet do LeBron James a dizer exatamente que o Joe Burrow tem o it factor, aquele fator aura, ou fator estrela.
Sim, tem qualquer coisa.
O que quisermos dizer, é de facto um jogador fascinante e que, na segunda semana, como disse o Nuno, já estamos aqui a dizer que vai ser uma peça que iremos olhar nos próximos anos. E esta AFC, que está carregada de jovem talento na posição de quarterback, o Joe Burrow vem apenas aqui adicionar-se mais um para a linha de sucessão da procura do título de melhor equipa da AFC e acesso ao Super Bowl. Vamos então, depois deste arranque de quinta-feira, não é? Do jogo de Thursday Night Football, a vitória então dos Browns, vamos aqui mergulhar no domingo, onde tivemos muitos jogos interessantes e algumas vitórias que eram algo esperadas, vamos assim dizer. Nomeadamente, os Packers venceram os Lions 42-24, os Bills venceram 31-28 os Dolphins, os 49ers venceram 31-13 os Jets, com muitas lesões no alinhamento da equipa de São Francisco. Os Cardinals venceram 30-15 a equipa de Washington e os Steelers venceram 26-21 os Broncos. O que é que vos apraz aqui dizer sobre estes jogos?
Para mim foram bons jogos, intensos e com várias trocas de liderança no marcador. Há, quanto a mim, quatro notas relevantes. Primeira, os Lions não prestam para nada. O Patricia, para mim, está no hot seat já durante a semana 3. Não consigo ultrapassar aquela falta de qualidade de agarrar as vantagens que a equipa tem. É impressionante. Não. Bem, enfim. Segundo ponto, os Dolphins estão a construir algo muito interessante a Miami, em tudo semelhante ao que os Bills começaram a fazer há 2-3 anos, e parece-me que estão no bom caminho. Por outro lado, como já aqui o Nuno Félix disse com razão, os 49ers, a resia de lesões, pode ser um presságio de que vão passar uma bocada em 2020. Garoppolo está fora do ativo, não sei se isso não será bom até um certo ponto, porque acho que o Jimmy G não é aquilo que as pessoas, nomeadamente da zona de São Francisco e arredores, acham. E por último, cuidado com os Steelers. Cuidado com os Steelers. Parecem ter resgatado o velhinho Big Ben aos gloriosos anos 10 do século XXI. Ele veio cheio de pica depois daquela lesão.
Sim, eu, para mim é de salientar, acima de tudo, é a vitória esperada dos 49ers, a lesão tanto do Nick Bosa como do Solomon Thomas vai ser uma razia para aquela linha defensiva. O Mosterati, vamos ver até que ponto é que consegue recuperar bem e recuperar aquela velocidade. Ele marcou aquele touchdown logo de 80 jardas, a ganhar o lado de fora por completo, em corrida, em velocidade. Creio que bateu o recorde de velocidade de touchdown. Não sei se foi deste ano, se foi dos últimos anos, mas sei que bateu.
De sempre.
Foi de sempre.
Sempre desde que há registro, sim.
É assustador, mas depois também é bom ver Mosterati sai, Tevin Coleman não está, mas entra Jerick McKinnon, que já tinha falado com o Amorim em off, que pode vir a ser comeback player of the year se continuar assim. Marcou na primeira jornada, voltou a marcar agora na segunda jornada, e é sempre bom. Nota, para mim, Cardinals.
Cuidado.
O Kyler Murray.
Mesmo.
O Kyler Murray tem... a mobilidade do Kyler Murray é que... É uma coisa tão simples de explicar, que é a mobilidade do Kyler Murray faz com que as linhas defensivas se tornem ineficazes. Ou seja, a pressão que a linha defensiva exerce, com a mobilidade e a facilidade e a agilidade que Kyler Murray tem, consegue-se esquivar essa pressão. Foi aquilo que aconteceu nos 49ers, foi aquilo que aconteceu agora com os Redskins, que eram
por causa das lesões.
Dos Washington, pois é.
Isto... Nós estamos habituados ainda.
Deve ser politicamente correto.
Não, é verdade, dos Washington. Mas é mesmo verdade, mas é complicado.
Mas
não,
é complicado, eu até estive a ver nos vídeos oficiais da NFL, até os comentadores da NFL, mesmo nos Estados Unidos, acabam por às vezes ainda dizer Redskins, quando agora é a Washington Football Team. Mas há aqui mais pontos a destacar. Eu gostava só de falar de um, que é dos Buffalo Bills e do Josh Allen. Na primeira semana eu vi o Josh Allen muito fora de sintonia daquilo que era esperado, e é esperado dele esta época. No entanto, neste jogo o Josh Allen foi próximo de fantástico. Acho que o ataque de Buffalo foi muito bom. O jogo foi muito, acabou por ficar 31-28. Não era se calhar esperado, era esperado que os Bills dessem aqui uma semi-escovadela nos Dolphins, mas eu acho que entra aqui também aquilo que o Duarte disse. Os Dolphins têm ali algo especial e vai demorar ainda a entrar. Eventualmente eu acho que o Tua Tagovailoa há de assumir a equipa ao longo desta época. Mas os Dolphins não são uma má equipa. Estão ainda a encontrar-se. Os Bills já se encontraram. E o Josh Allen fez um jogo estupendo. Eu acho que estes Bills vão continuar a melhorar. Vejo-os a ganhar ainda muitos jogos desta época. Vejo-os, como já falámos disso no início, na antevisão da época, a ganharem a AFC East. Ainda que agora com algumas ressalvas, mas haveremos de falar disso. Mas realmente o Josh Allen é aqui destes jogos todos aquilo que eu destacaria como o jogador a manter debaixo de olho para que o sucesso da sua equipa possa continuar a seguir em frente.
E aconteceu aquilo que os adeptos dos Bills mais queriam, que é a ligação com o Stefan Diggs resultou. Portanto,
era uma das coisas que eu queria falar, era mesmo que Josh Allen, neste momento talvez só a par do Russell Wilson, sou os top 2 para MVP, se podemos falar logo no final da segunda semana, se há a corrida para MVP, acho que estão os dois. A defesa,
olha,
não sei se não ressentiu.
Olha o deck.
Aquelas lesões de Matt Milano e Edmonds que falámos a semana passada, é uma questão para ver só se continuarem por fora. Pegar no que o Duarte disse, eu acho que o Patricia, se fosse despedido hoje, já era tarde. Está cada vez mais a mandar abaixo.
É mais, alguém mais que eu.
Não há, para mim não há razão para continuar com o recorde que tem, com tanta oportunidade que teve. Está a desperdiçar Matthew Stafford, acho eu.
E eu ia dizer, isso. O Stafford é muito bom também.
É pegar só que os Steelers têm tudo para melhorar. Eu acho que são uma equipa que a cada semana só pode melhorar. Jogo corrida, jogo de passe, defesa contra a corrida, defesa contra o passe. Special teams, coaching. Eu acho que os Steelers é uma equipa para ter muito medo. Apesar do resultado de algo, podemos dizer, fraco, 26-21 contra os Broncos que perderam o Drew Lock, etc. Mas acho que os Steelers são uma equipa a ter muito em conta. E dos outros jogos é os 49ers, é as lesões, os Cardinals, Kyler Murray, é incrível.
Sim, e ó Pedro, desculpa só aqui dizer uma coisa. Nos Cardinals, vocês estão-se a focar só no Kyler Murray. Mas calma, e a defesa? A defesa dos Cardinals segurou.
Sim.
Ok, que o Washington não é o ataque mais inacreditável que existe. Mas aquela defesa está a começar a entrar também ali num esquema interessante. Seguraram o ataque da equipa do Washington durante 3 quartos, praticamente. Pá, e depois ali naquilo que já é conhecido como o garbage time, quase, lá o Haskins e o McLaurin, para grande satisfação da minha fantasy, marcaram alguns pontos. Mas a realidade é que aquela defesa de Arizona também é muito boa, e não é só Kyler Murray e Hopkins que brilham naquela equipa, não é?
Sim. Eu lembro-me de ver durante a off-season artigos a dizeres que Arizona tinha a equipa com maior probabilidade de passar de besta a bestial de uma época para outra. E estamos a ver isso. Estamos a ver que há ali não só qualidade no ataque, mas também que a defesa é capaz de segurar os jogos e de confiar no seu treinador, confiar que lhes consegue trazer também uma vitória.
E Eduardo, falando aqui de bestiais e bestas, vamos para o jogo, vamos falar do jogo, e este temos que falar só dele, em que houve alguém que foi bestial no início e terminou como uma grande besta. Daqui estou a ser muito bruto, mas aquilo, eu nunca, pá, eu não me lembro de uma coisa assim. O jogo entre os Cowboys e os Falcons, que terminou 40-39, onde os Falcons tiveram uma liderança de 20 a ganhar 20-0 aos Cowboys no primeiro quarto. O que podemos dizer deste jogo?
Sim, eu achava que vou pegar e achava que depois da Super Bowl que tínhamos visto também dos Falcons, não é? Com aquela vantagem de 25 pontos no final do terceiro quarto, tudo bem que era contra Tom Brady, tudo bem que era na Super Bowl, que não íamos voltar a ver uma coisa assim, e voltámos a ver, e dos Falcons, outra vez. Aquilo que eu acho é que isto volta, isto valida, mais do que falar do jogo, vou só dar uma nota: Julio Jones não esteve presente no jogo, ao contrário de Dak Prescott, que esteve bem presente no jogo,
MVP.
Fez um jogaço,
MVP. Dak Prescott.
Não acho que seja MVP quando vemos, e ainda por cima tivemos hipótese de comentar esse jogo, os dois em conjunto, quando vimos o Russell Wilson em ação. Acho que o Dak Prescott não está aí.
Ninguém está.
ainda. Mas é assustador. Mas a grande nota para mim, que era o que eu ia dizer, falou-se muito na altura da questão do Kyle Shanahan, que era o coordenador ofensivo dos Falcons na Super Bowl, mas por outro lado também se falou da passividade de Dan Quinn relativamente a aceitar esse play calling todo. E agora vemos Dan Quinn, que é um treinador defensivo, que veio do Seahawks, que devia implementar uma defesa estrondosa, a levar 40 pontos e a voltar a perder a equipa, porque basicamente não é só perder pontos, é perder uma equipa, não é? Volta a perder uma equipa à segunda jornada. E ainda para mais, para além de Dan Quinn e da sua passividade enquanto treinador, o onside kick final dos Cowboys é absolutamente ridículo de um ponto de vista de treino, de treinador.
Era em câmara lenta!
Como
em
é
câmara
que é
lenta!
Porque, porque é preciso salientar aqui, e é o meu ponto final, para quem ainda está a tentar apanhar um bocado do desporto, com o onside kick a bola tem que percorrer de jardas. E a equipa ofensiva, ou seja, neste caso os Cowboys, não podem tocar na bola nessas 10 jardas, durante essas 10 jardas. No entanto, a equipa dos Falcons poderia ter atacado aquela bola em slow motion, recuperado a bola e acabado o jogo e ponto final.
É absurdo.
Mas uma vez é incrível do ponto de vista do treinador de special teams. Disse não ser um ênfase, disse não
mas
estar
para jogadores. Certo, estás a falar do treinador de special teams, mas voltamos ao play call do ano passado, da semana passada. Aquele quarto down dos Cowboys não foi do Kellen Moore, foi Mike McCarthy.
É verdade, é verdade.
O onside kick é do Dan Quinn, não é do gajo das special teams, entende?
Sim, a responsabilidade foi sempre em cadeia, não é?
Exatamente, exatamente.
O head coach tem que assumir o seu papel.
Amorim, Félix, vocês são treinadores. Alguma vez deixavam naquele momento do jogo o vosso coordenador de special teams tomar a decisão sem falarem com ele?
De forma alguma, de forma alguma. Aliás, eu, olhando aqui para os anos em que tive como treinador, o jogo e o momento que eu mais me arrependo é aquele em que eu deixei total ownership sobre um treinador que, por um lado, é bom, a ownership, a delegação de tarefas é fundamental, mas o desamparo de decisão, de liderança, de comando, também acaba por prejudicar muito quem toma as decisões. E no ano em que eu deleguei o ataque completamente sobre um coordenador, no jogo em que era preciso uma visão, um input diferente, ele não conseguia ter. E a culpa não era dele, a culpa era foi minha. Que como head coach tomei essa decisão muito laissez-faire, não é? De está tudo sobre ti, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ainda tenho aulas de francês.
Eu fiz de conta que ele não disse nada.
Mas não consegui.
O Amorim acabou de tossir.
Mas pronto, mas é verdade. Mas atenção, aqui só um ponto final antes de seguirmos aqui para outro jogo e de passar aqui a bola um bocado também ao Pedro, que eu sei que ele vai querer falar deste jogo de certeza. Mas outra coisa que é fundamental mencionar aqui é que também o Mike McCarthy também tomou decisões como head coach neste jogo que também são altamente questionáveis, nomeadamente fazer um fake punt dentro da sua área, com o jogo ainda relativamente cedo, muitas falhas ofensivas, muitos turnovers. Pá, este jogo tem ali muita...
O primeiro quarto dos Cowboys é um desastre.
É um susto, sim.
É um desastre. Verdade.
As duas defesas.
E as duas defesas, sim. E as duas defesas.
Este jogo simplesmente é... O Deck continua a fazer bons jogos diante, e acredito que o preço dele para o final da época, só a continuar assim, só vai subir. Acho que
está a aumentar.
Tem tudo para continuar assim, e tem o ataque para. Vamos a ver, o Deck não tinha Tyron Smith, não tinha Lael Collins, Travis Frederick, que retirou-se a época passada, e não há nenhum center como ele. Portanto, havia ali algumas peças que também faltavam, mas em termos de skill position, running back e wide receiver, está cheio de talento e ele tem de aproveitar para subir. Do outro lado, é o Dan Quinn, que já falámos, mas é numa de, não sei se aguenta até ao final da época, se os jogos começarem a correr mal e se por outro lado tivermos alguma mais destas coisas vergonhosas que vimos no domingo. Não faz
sim,
sentido.
O Dan Quinn tem algum ímpeto por causa de ter ido à Super Bowl, mas isso já chega, não é? Já acabou.
Esse ímpeto já passou. E um ímpeto que pode estar para chegar pode ser em Tampa Bay. O Tom Brady ganhou o seu primeiro jogo fora de New England, e é engraçado que continuamos ainda a dizer Tom Brady New England, está sempre na frase, mas ganhou então o seu primeiro jogo. Os Bucks venceram 31-17 os Panthers, mas Pedro, será que eles encantaram?
Não, acredito que não tenham encantado, especialmente ofensivamente. Não tinha o Godwin, mas não se tem visto talvez os tight ends a terem a preponderância que se esperava com o Tom Brady em plano. Talvez o destaque vá só para o Leonard Fournette do lado defensivo, do lado ofensivo, porque do lado do defensivo foi onde eles fizeram realmente trabalho muito, muito ativo. Devin White, os sacks voaram, interceptions, portanto, a defesa neste jogo foi o que safou, se é que alguma vez tiveram em perigo de perder o jogo, foi o que safou o ataque que ainda está em construção. E acho que é um ataque que pode ser perigoso, mas se encantou, não. Isso aí ficou aquém. Acredito que possa encantar, mas não foi nesta semana.
Isso. Para mim, o Brady fez um jogo interessante, competente, contra uma defesa dos Panthers que tem tanto competitiva como o de atleta de alta competição. Ok? Só para quem não está a ver, não consegue ver.
A defesa dos Panthers está em rebuild.
É como eu também tenho algumas zonas do meu corpo em rebuild por causa da pandemia.
Muito bom.
Foi um bom jogo para a época para os Bucks, mas nada disso. É, como se diz no futebol, valeu pelos 3 pontos. Não é nada mais do que isso.
Yeah, sim, é dizer que a ligação de Tom Brady com Mike Evans, que já está mais ou menos recuperado da lesão, que quase que o afastou na primeira jornada, voltou, foi criada, ou seja, os adeptos já puderam ver isso, e também já puderam ver Fournette, não é? Fournette apareceu em bom estilo.
Fournette valeu 14 pontos para os Bucks, que na realidade foram os 14 pontos que lhes deram a vitória. Mas sim, os Bucks são uma equipa a manter debaixo de olho, porque certamente vão daqui para a frente continuar a evoluir, e espero que evitem as lesões, obviamente, porque isso também ajuda a equipa a seguir em frente. Ainda no domingo vimos também outros jogos a decorrerem. Os Bears venceram os Giants 17-13. Os Bears permanecem invictos. Uma bela surpresa. Os Titans venceram 33-30 os Jaguars, no jogo em que a equipa de Jacksonville jogaram olhos nos olhos com um adversário divisional e em teoria superior. E os Chiefs venceram 23-20 os Chargers, num jogo que foi o prolongamento, onde vimos a estreia de Justin Herbert, que pelos vistos soube que ia a jogo a 5, 10 segundos do kickoff da partida. Que destaques é que gostariam aqui de salientar nestes 3 jogos?
A estreia de Herbert, para começar, em bom estilo. Teve lá uma interseção que ele podia ter ganho o primeiro down em corrida e optou por fazer um passe para o meio do tráfego, à rookie, normal. Mas nota para a defesa dos Chargers, que fez com que os Chiefs sofressem ali um bocadinho. Não é normal ver Mahomes tão ineficaz, por assim dizer. Depois, os Titans não me encantam. Tannehill também encantar mais do que a equipa dos Titans, propriamente dita. Os Jaguars surpreenderam na primeira jornada, foram derrotados agora na segunda, mas voltaram a surpreender. Ninguém acreditou de certeza que este resultado ficasse tão próximo.
É o bigode do Minshew, depois... é o bigode do Minshew. Aquilo tem poderes.
Epá, mas tem o bigode dele e o bigode do Fitzmagic também.
Isso é barba. É barba. Eu sei que tu não sabes isto porque és um bocado imberbe.
É tudo.
Eu sei.
Eu sou imberbe. 100% imberbe.
Mas olha, por acaso é algo que o Pedro mandou-me hoje uma imagem a dizer que quinta-feira vamos ter o duelo entre o bigode e a barba. Nem leva. Mas já lá vamos.
Continua o teu raciocínio. É este jogo precisamente. Não, ia passar para os Bears. Ia passar para os Bears que, a brincar, está 2-0.
É isso.
O Trubisky está 2-0, meu.
É verdade, sem saber ler nem escrever.
Mas é mesmo. E Nick Foles está no banco.
Imagina como seria com o Nick Foles. Se o Trubisky é assim...
Fogo.
Mas voltando ao jogo dos Chiefs, só um tipo como o Mahomes, para conseguir fazer aquele último quarto, novamente, 11 pontos, quando ninguém espera... Só aquele, claro que não é só ele, há mais 2 ou 3 na NFL capazes de atingir aquele nível, mas não têm o supporting cast que ele tem.
Eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Imaginem o fim do mundo, o apocalipse. E o mundo podia ser salvo com um chute aos postes. E vocês podiam escolher o Butker ou o Justin Tucker. Quem é que vocês escolhiam?
Justin Tucker. Sem pensar
duas vezes. Estás a ir, atrás do
Belichick. O Tucker é certinho, não é?
Sabes? Aí, mas o Butker fez aquele final do jogo.
Se o mundo tivesse 60 jardas de ser salvo...
Era o Butker.
É que não sei quem é que eu escolhi.
Não foram 60 jardas, foram 163, porque ele mandou 3 field goals seguidos das 58. Pá,
é incrível.
É incrível.
Sim,
é,
incrível.
Mas era Tucker, respondendo Tucker.
Pronto,
Tucker.
Era o Tucker. É, pode ser uma questão, olha, vamos deixar esta questão a quem nos estiver aqui a ouvir e quiser alinhar nisto, vão à nossa hashtag NFL11 e digam-nos quem é que vocês escolhiam para salvar o mundo se tivesse um field goal de distância. Continuando agora em frente, e vou voltar aqui a pedir ajuda desta feita aqui a vocês, meus amigos. Escovadela da semana. Eu tenho aqui dois jogos: os Colts, que venceram 38-11 os Vikings, e os Rams, que venceram 37-19 os Eagles. Qual destes jogos é que foi para vocês a escovadela da semana?
Eu, para mim, diria aos Rams porque foi uma exibição mais categórica, por assim dizer. Os Vikings perderam também muito por demérito do amigo do Pedro, não estou eu a desmarcar-me, do Kirk
do
Cousins.
Do amigo do Pedro!
Félix, tu não ias tendo Natal à custa do Kirk Cousins o ano passado, portanto não digas uma coisa dessas.
Mas pronto, acho que os Vikings, eu acreditava que íamos ter uns Vikings mais fortes do que estão neste momento. Não sei se é a falta só de Daniel Hunter, se não é também a falta de Stefan Diggs, mas não está igual.
Falta alguma coisa.
É isso.
Falta muita coisa.
Muito, e quer defensivamente, nós falámos no jogo que estávamos a fazer, eu tinha visto uma estatística que a defesa de Mike Zimmer sofreu 800 e não sei quanto, 800 e muitas jardas em dois jogos, e acho que é por aí também a minha surpresa. O ataque podia estar em alguma espécie de adaptação, sei se da Fon Diggs, algumas mudanças de sistema que pudessem haver, mas do lado da defesa, é verdade que falta gente na linha defensiva e os corners são praticamente novos, mas era esperado mais destes Vikings. Mas mesmo assim eu vou escolher a escovadela, vou com o Félix e vou para os Rams, que quase que envergonharam os Philadelphia Eagles.
Sim, também estou dentro desta escolha, acho que é unânime.
Não
só olhando para o lado dos Eagles, não é? Onde é que eles estão? Onde é que está a equipa que tinha aquele bom mood que ganhou o Super Bowl, não é? Eu sei que de ano para ano as coisas mudam, mas não há ali ponta para onde se lhe pegue. E até mesmo a questão do Carson Wentz, não é? É o quarterback certo para os Eagles?
Sim, houve um repórter que fez uma pergunta ao Doug Peterson no final do jogo, que lhe perguntou o que é que valia a regressão do Carson Wentz nesta sua quinta época, e ele disse de uma forma irónica que era uma boa pergunta, ou seja, que era uma boa pergunta, que iam ter que fazer uma introspeção sobre isso.
Já sobre os jogos que tivemos neste domingo na Eleven, falar da vitória dos Ravens 33-16 sobre os Texans e da vitória dos Seahawks 35-30 sobre os Patriots. Dois grandes jogos que tivemos a oportunidade de transmitir. Eduardo, tu estás um pouco mais longe de todos nós, pelo menos fisicamente. Como é que tu viste estes dois jogos?
Vi sentado no sofá, primeiro que tudo. Não, vi os jogos com muita vontade de ver os Patriots e perceber mais uma vez a evolução. O jogo dos Ravens-Texans foi uma boa vitória dos Ravens, e acho que não há muito mais a dizer sobre isto. Os Texans ficaram um pouco aquém daquilo que era esperado. O jogo da noite foi absolutamente incrível. Russell Wilson contra Cam Newton merecia público. O estádio dos Seahawks era o... Eu ouvi um podcast esta semana que dizia uma coisa que é bem verdade. Foi a inversão dos papéis do Super Bowl. Que os Patriots ganharam na
última... Estavam no upside down, não é?
Estavam
no upside
down. Exato, exato. Boa referência, boa referência. Mas foi um jogo absolutamente de loucos. Um Cam Newton à altura daquilo que são os programinhos dos Patriots. Eu acho, enquanto fanboy da equipa de New England, acho que... Sou sempre muito crítico, porque... olho para Bill Belichick e vejo que é realmente a aura da equipa, é quem tem controle sobre tudo o que se passa ali, e tinha muito medo do Cam Newton, porque já o conheço desde Auburn, sei bem aquela aura que ele tem, que é ótimo quando estão na moto de cima, mas é muito má quando a coisa não corre bem. E eu acho que aquilo que os Patriots fizeram no jogo do domingo, e serem liderados por Cam Newton, foi a prova de que esses meus receios são infundados. Cam Newton está como peixe na água em New England. Do outro lado, não posso esquecer, estou a ser injusto não falar de Russell Wilson. Claramente, se é que há a jornada 2, pode haver um líder para MVP, como já aqui falámos, mas sem sombra de dúvidas, que está noutro patamar, que nenhum quarterback ao dia de hoje está na NFL.
Gostava só de vos lançar aqui uma pergunta, que é sobre a última play call do jogo. O que é que vocês acharam sobre a última play call do jogo? Isto porque também ouvi um podcast, não é? Uhum. Também ouvi um podcast, e eles falam precisamente que houve alguma controvérsia sobre a última play call.
Sim. E a gestão do relógio, não é? Houve ali 13 segundos, acho eu, ou 18 segundos, entre as jogadas, que os Patriots podiam ter pedido um time-out e não pediram.
Ou podiam ter feito um spike da bola. Eu por acaso não concordo. Eu acho que a jogada... Eles fizeram a jogada que funcionou o jogo todo.
Resultava, certo.
Eles nunca conseguiram parar o Cam. Eles nunca conseguiram parar o Cam daquela posição do terreno com ele a correr a bola. E eu acho que a jogada foi bem chamada. Acho que do outro lado está sempre uma defesa que também, ainda para mais, tem dois jogadores que são, se calhar, os melhores nas posições deles, que é o Bobby Wagner e o Jamal Adams. E pá, foi um jogo fantástico. É? Eu acho que, era pegando mesmo no que disseste no início, Duarte, foi mesmo, se calhar, aqui o anular de posições opostas, uma ou outros polos tocaram, se vamos assim dizer, porque agora foram os Patriots que dão uma jarda. Se calhar deviam ter passado... Acabaram por correr e vamos poder falar disso durante muito tempo.
É engraçado, só para terminar, os Raiders marcam no jogo de Monday Night, os Raiders marcam um touchdown com um bootleg do Derek Carr. Ele estava a ver a jogada e a pensar, bolas, era isto que os Patriots deviam ter feito no jogo contra os Seahawks. Mas pronto, não.
Mas pronto, vamos mesmo para esse jogo, vamos mesmo para a vitória dos Raiders. É o jogo que fechou a jornada. E talvez o blindside da semana. É verdade que o nosso colega e amigo Nuno Félix disse que este resultado ia acontecer, que os Raiders iam ganhar.
É verdade, Félix.
Iam vencer os Saints. Mas, Nuno, aproveito e digo-te e pergunto-te, será que está na altura de tocar o alarme em New Orleans?
Drew Brees não me encanta.
Está uma emissão poliglota.
Olha, também está a tossir. Está a tossir o Nuno agora.
Mas pronto, mas não está, já não tinha gostado da prestação de Drew Brees no primeiro jogo contra os Buccaneers, que tivemos a oportunidade de transmitir na Eleven, e agora repetiu-se. Drew Brees não tem a capacidade de estender o campo, de fazer um passe de mais de 15 jardas, nem verticalmente, nem lateralmente. Basta ver os highlights do jogo para perceber que o jogo dos Saints, que é magnífico em termos de screen pass, só funcionou praticamente através de screen pass e de passes para o centro do campo por desenhos magníficos do Sean Payton. É óbvio que antevi a vitória dos Raiders por sorte, não é? Porque às vezes mandamos sempre...
Tiveste o feeling.
Tive o feeling que o Drew Brees, que era do Drew Brees, já acabou em New Orleans e que só não sai por teimosia do Sean Payton, porque...
E dele próprio, sempre, não é?
Também... Sempre que Tyson Hill tem a bola, o jogo dos Saints é muito mais eletrizante do que com Drew Brees. Tanto em termos de corrida como em termos de passe. Portanto, e falavas disso, Duarte, e é interessante, porque foi o próprio Drew Brees, não foram os Saints que anunciaram a renovação do Drew Brees, foi o Drew Brees que anunciou a renovação com os Saints.
Sim, e ele anunciou para 2 anos, mas eu acho que está mais do que garantido.
Impossível.
É este ano, acabou. Impossível. Acabou, não é? Até porque para o ano os Saints têm o cap negativo de, acho que é 70 ou 80 milhões. Vão ser uma equipa diferente para o ano, sem sombra de dúvidas.
Também acho.
Mas pronto, antes aqui só de terminar, falar aqui do desafio que nós estamos a levar aqui a cabo entre nós. O Duarte acabou por não, ainda não ter entrado, ele sabe que pode entrar quando quiser, mas nós lançámos aqui um desafio entre nós de tentarmos fazer todas as semanas a previsão dos jogos, ver quem é que acerta mais no final da fase regular e depois aqui quem tiver menos jogos acertados vai ter que pagar um jantar aos outros. Eu não sei como é que o Duarte não...
Quer ver
não
quem é que vai a Londres pagar-me um jantar. É por isso que vocês não metem o barulho.
Mas pronto, aqui só para dizer que o Nuno esta semana acertou 16 jogos, que é o que eu nunca consegui fazer desde 2018 que eu faço isto. Nunca
visto,
acertei.
Nunca visto.
Aqui um, Félix, uma grande menção. O Pedro acertou 14 em 16, eu acertei 12 em 16. E neste momento da época, o Nuno tem um resultado total de 29-3, o Pedro 25-7 e eu de 22-10. E agora pronto, tchau pessoal, até à próxima, vou-me embora depois disso.
Desde que pagues o jantar, podes ir.
Exatamente, assumo que bati com a cabeça na porta quando os Falcons estavam a ganhar.
Opa, é isso aí. Eu disse Falcons, mas pronto. Mas pronto, malta, antes de terminar, já está aqui na altura, os jogos que vamos ter no próximo fim de semana de jogos da NFL na Eleven vão ser o duelo então entre o bigode do Minshew e a barba do Fitzpatrick, Dolphins contra Jaguars no Thursday Night Football. Depois vamos ter às 21h25 de domingo o duelo talvez entre dois grandes candidatos a MVP, o Dak Prescott e o Russell Wilson, Dallas Cowboys contra Seattle Seahawks, e duas equipas que têm também que segue no jogo seguinte, duas equipas que também têm quarterbacks muito, muito bons, os Green Bay Packers com Aaron Rodgers e o New Orleans Saints com Drew Brees, mas duas equipas que se calhar a era que segue está próxima de ser implementada. Por isso vão ser aqui três jogos fantásticos de acompanharmos no próximo fim de semana e na próxima semana de jogos da NFL aqui na Eleven. Vamos dar então por encerrado este quarto episódio do podcast NFL 11. E gostava aqui de deixar sempre aquele convite habitual de passarem na nossa hashtag NFL 11 e de irem interagindo connosco durante a semana. Vamos sempre colocando aqui conteúdos para irmos interagindo com vocês. E por isso, uma vez mais, fica aqui o convite para o mesmo. Caso contrário, voltamos quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta-feira. Voltamos domingo. E também voltaremos para a próxima semana com um novo episódio do nosso podcast para falar de todos estes jogos que aqui mencionámos, que vamos ter na Eleven e de muito mais. Até lá, despeço-me com um abraço e até breve. Get